Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Olá, seja muito bem-vindo ao Paraná em Rede desta quinta-feira. Hoje é dia 11 de abril de 2019 e a gente segue juntos em mais uma edição do Paraná em Rede. Vamos aos assuntos do dia. Pânico em escola de Curitiba após aluno invadir a rede de Wi-Fi e ameaçar ataque. Avança entre vereadores da capital proposta que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos nas madrugadas. Em Brasília, relator da CCJ recomenda a aprovação da reforma da Previdência, prevendo cortes que o governo federal deseja. Fique por aqui e acompanhe estes e outros assuntos a partir de agora. A Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Curitiba aprovou um parecer a um projeto que pretende proibir o consumo de bebidas alcoólicas nas ruas da capital paranaense. A restrição pode ser das 2 horas da madrugada até as 8 horas da manhã. A proposta já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e agora ainda passa pela Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Segurança Pública. Depois, vai a plenário. Na Comissão da Saúde, o projeto recebeu parecer favorável do relator. No Legislativo Estadual, começa a se desenhar uma eleição para a nova presidência do PSDB, partido do ex-governador Beto Richa e que quer recompor a sigla no Estado. Paulo Litro, deputado estadual, é candidato à presidência do partido.
Paulo Litro tem 27 anos de idade e está em seu segundo mandato como deputado estadual. Membro da bancada do Sudoeste Paranaense, ele tem atuação forte e posicionamento contundente dentro da Assembleia Legislativa. É relator da CPI de questões fundiárias, instalada em 2017, membro titular da Comissão de Constituição e Justiça e integrante da CPI de tarifas portuárias. Pensando em recuperar o PSDB depois de um encolhimento nas eleições do ano passado, o deputado se lançou candidato à presidência do partido no Paraná. Paulo Litro disse que a sigla no Estado precisa de novas ideias.
Uma renovação com novas ideias, novos projetos. Precisamos resgatar o protagonismo que o PSDB já teve daqui para frente.
O deputado contou que a executiva do partido se reuniu na semana passada para chegar a um consenso para que não haja um bate-chapa. A convenção do PSDB será realizada até o dia 6 de maio. Paulo Litro acredita que será candidato único e está otimista com o apoio das lideranças mais jovens.
É um grande desafio, mas acredito que a gente tem que ser movido a grandes desafios na vida. Resgatar o protagonismo do PSDB não será uma tarefa fácil, mas conto com o apoio de diversas lideranças, pessoas jovens que têm esperança no PSDB continuar sendo um partido forte e um partido grande.
O atual presidente do PSDB no Paraná é o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano. Na última eleição, o partido perdeu representatividade no Estado e também em Brasília. Além de Paulo Litro e Ademar Traiano, a sigla tem mais o deputado Michele Caputo no Parlamento Paranaense. Na legislatura passada, eram 6 deputados na casa. Já na Câmara Federal, o PSDB não elegeu nenhum deputado. Na legislatura anterior, eram 3 parlamentares. Um dos motivos para essa redução no número de eleitos foram os escândalos envolvendo o ex-governador do Paraná, Beto Richa, presidente do partido até fevereiro deste ano. Questionado sobre a situação de Richa, Paulo Litro afirmou que o ex-governador não fará parte do diretório estadual, mas continuará no partido, e que não cabe à sigla julgar as ações de Beto Richa quando foi governador do Paraná.
Beto Richa não está condenado. Ele é réu numa ação, vai se defender conforme determina a lei penal, a lei constitucional. Tem todo o direito de ampla defesa, contraditório. Nós entendemos que, nesse momento, o governador Beto Richa está reservado no direito à defesa dele. Isso cabe à justiça, não cabe a nós julgar as ações que foram estabelecidas no governo do ex-governador Beto Richa. Isso é cabível à justiça do Estado do Paraná e também em outras esferas. Ele não fará parte do diretório, mas ele continuará como membro do partido.
De Curitiba, repórter David Lira.
Em Brasília, a reforma da Previdência, apesar de todas as discussões que acompanhamos nos últimos dias, avançou na CCJ. O relator recomendou a aprovação do jeito que deseja o governo federal e a comissão deve votar o parecer no próximo dia 17.
O relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o deputado Marcelo Freitas, do PSL Mineiro, votou pela admissibilidade, ou seja, pela aceitação integral da proposta, que, segundo ele, não fere as cláusulas pétreas da Constituição. Em 12 capítulos e 55 páginas, o relator refuta os principais argumentos de que a reforma teria pontos inconstitucionais. Sobre o regime de capitalização, o deputado defendeu que a Previdência Social é uma cláusula pétrea da Constituição, mas que não haveria um modelo de previdência imutável, podendo ser alterado para o de capitalização.
Podemos até sustentar que a modificação do sistema seja inconveniente ou que existem outras formas melhores, mas não que seja inconstitucional.
O relator Marcelo Freitas ainda defende que a proposta não promove retrocesso social, como os críticos apontam, pois o desequilíbrio fiscal gerado pelo déficit na Previdência comprometeria outros direitos, como acesso à saúde, educação e segurança. Sobre o artigo que reduz o benefício de prestação continuada, o BPC, para menos de um salário mínimo, o relator argumenta que, por não se tratar de um salário, mas um benefício assistencial, o valor poderia ser de R$ 400,00, como defende a proposta do governo. O relator também foca no artigo que prevê a retirada da Constituição de regras da aposentadoria, facilitando futuras mudanças. Para o deputado Marcelo Freitas, as regras citadas não consistem em normas essencialmente constitucionais.
No que respeita aos temas hoje inseridos na Constituição, como os requisitos de elegibilidade para a aposentadoria, as aposentadorias especiais e as normas de reajustamento dos benefícios, trata-se de regras apenas formalmente constitucionais, ou seja, que constam no texto da lei maior unicamente por opção política, mas que podem, por não consistirem em normas materialmente constitucionais, ser tratadas por meio de lei, sem que haja com isso qualquer ofensa aos princípios e regras da Carta Política.
Com essas considerações, o relator da PEC da Reforma da Previdência na CCJ votou pela admissão integral da proposta. Agora, a comissão vai debater e votar o relatório, podendo rejeitá-lo e, no lugar, aprovar outro parecer. A previsão é que a votação ocorra na quarta-feira da próxima semana, dia 17 de abril. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
A Receita Estadual do Paraná está fiscalizando postos de combustíveis em todo o estado.
A Receita Estadual do Paraná está realizando nesta semana uma operação de fiscalização em postos de combustíveis em todas as regiões do estado. O objetivo é combater a sonegação de impostos, identificar a conformidade das práticas comerciais dos estabelecimentos com a legislação tributária. A Operação Integrada 2019 conta com a atuação das delegacias regionais de Receita do estado nos municípios de Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Cascavel, Jacarezinho, Maringá, Londrina, Umuarama e Pato Branco. A ação tem como meta punir os postos que apresentem algum tipo de irregularidade fiscal, estimulando assim a livre concorrência entre estabelecimentos com boas práticas, além de divulgar ao setor a importância do cumprimento das obrigações tributárias para o bem da sociedade. Caso sejam identificadas irregularidades, o estabelecimento é autuado e tem que pagar o imposto devido, além de uma multa. Caso o posto de combustíveis apresente um valor de autuação superior ao próprio valor de capital social, é iniciado um processo para o cancelamento da inscrição do estabelecimento e o banimento dos sócios envolvidos do setor pelo prazo de 5 anos. A Receita Estadual deve divulgar um balanço final da Operação Integrada 2019 na próxima semana. Repórter Rodrigo Arendi.
Alunos do Centro de Educação Profissional do Paraná, em Curitiba, vão ser monitorados pela Patrulha Escolar da Polícia Militar do Paraná. Isto porque esta semana a rede Wi-Fi da escola foi alterada e o nome incita um ataque. Foi chamada de Massacre do Dia 10.
De acordo com o diretor auxiliar da escola, um aluno mudou a senha por 10 minutos e foi o suficiente para que outro estudante fizesse o print e repassasse em grupos do WhatsApp. As autoridades policiais foram avisadas e desde segunda-feira a direção do colégio pediu reforço no policiamento, nos horários de entrada e saída do centro educacional. Ainda segundo o diretor auxiliar da instituição, a identidade do invasor da rede Wi-Fi ainda não foi descoberta, mas já identificaram a turma. De Curitiba, repórter David Lira.
depois do intervalo, a gente fala sobre os resultados do BRDE no ano de 2018. E temos também a coluna Vamos Empreender com a Lênia Luz falando sobre a importância de formalizar o negócio.
O Paraná em Rede volta já.